Afrika Global. Amigas e amigos ouvintes, neste nosso programa de África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte do nosso diálogo com o padre Écio Lourenço Bono, filósofo, professor de filosofia contemporânea e africana e de filosofia de educação na Universidade Pedagógica de Machis, em Moçambique, de que é também diretor. Considerações sobre a crise social, política e militar em Moçambique.
Então a situação em Moçambique, quando eu saí, estava um pouco delicada, enquanto há algumas confusões ainda por parte da oposição com o governo. E além disso, nesses últimos dias apareceram outros problemas devido às questões econômicas, dívidas do país. Então a situação estava assim, um pouco delicada.
Celebraram-se nestes tempos 40 anos da independência e desde a assinatura dos acordos de paz, enfim, até hoje esse acordo de paz permanece problemático. A seu ver, quais são as raízes que estão no fundo e o que é que, em princípio, devia ser feito para além dos esforços que se pede realmente aos políticos para que a paz realmente possa habitar definitivamente em Moçambique?
Eu acho que foi feito um bom trabalho nos anos de 1992 sobre as tratativas para os acordos de paz. Talvez precisava ter mais coragem por parte também do presidente e exigir com esse acordo de paz também a devolução de todas as armas e também uma política de inclusão da oposição, porque mesmo que houve acordo de paz, acho que para o governo ao poder a oposição sempre fica não uma ocasião de democracia, mas são vistos mais como inimigos do que adversários políticos. Então, acho que não houve mesmo esse processo de integração dentro da democracia, também da oposição.
Ora, a questão também das oposições, enfim, não há só RENAMO, mas há também o MDM e outros partidos. Mas neste caso, para além disso, para além daquilo que justamente o povo moçambicano vai pedindo a Frelimo e a RENAMO, mas o povo moçambicano realmente está preparado para a paz? Porque muitas vezes eu tenho a impressão que nos nossos países se pensa que a paz seja uma coisa que tem que ser feita no parlamento, entre os políticos, basta que eles se metam de acordo e tudo está certo. E muitas vezes esquecemos que essas formações políticas têm os seus adeptos, não? Enfim, então, e muitas vezes também a classe política é espelho da própria sociedade, enfim, não sei quanto realmente moçambicanos também estão pensando que é preciso uma cota à parte social desejosa realmente de outros tipos de princípios para que se obrigue a classe política a comportar-se de consequência.
Sim, mas na minha impressão é que o povo moçambicano em si, ele não está a querer confusões, guerra. E, aliás, nesses últimos meses até surgiram manifestações espontâneas por parte da sociedade para reclamar a paz e para empurrar os políticos a entrar num consenso. Eu acho que o povo está a despertar um pouco nesse sentido. porque também o filósofo moçambicano Severino Guenha, ele dizia que seja a guerra, seja os acordos, foram feitos pelas elites e não o povo teve somente que aceitar essas decisões das elites. Agora parece que o povo, em vez, quer ter uma voz mais ativa. E diante dos próprios governantes que parecem ter essa dificuldade de chegar a acordos de paz verdadeiro, o povo parece que invece está a empurrar mesmo nessa direção. Então, acho que é uma consciência política muito mais forte, também porque a democracia, que é ainda muito jovem, porém está a caminhar aos poucos rumo a uma consciencialização maior do que é a democracia, os direitos dos cidadãos. Então, na minha impressão, o povo está sendo mais ativo agora do que no passado.
Sim, outra questão também é que quando digo que há adeptos, não? Muitas vezes nós não nos damos conta que, em vez de estar a discutir o meu partido tem razão, aquele outro não, esse tem razão, etc., quando se trata de guerra é preciso dizer ambos não, por parte daqueles que sustentam um e outro partido. Pode haver amanhã, por exemplo, um acordo de cessar-fogo entre a Frelimo e a Renamo. Mas o que é que isso significa depois? Significa que, de facto, estamos preparados para uma reconciliação?
Então, como estava a dizer, aquilo que é a minha impressão, seja trabalhando na escola, na universidade, com jovens, com docentes, ouvindo os debates que também eles fazem, esse desejo por parte deles de um povo reconciliado, acho que os níveis mais altos, que ainda não se chega a um acordo, mas por parte da base, parece que não haja desejo de entrar de novo numa guerra civil. E então, é por isso que nós esperamos que o governo e os partidos possam ouvir esse anseio do povo, da base, porque depois, quando acontece uma guerra, quem decide, sabemos, são os potentes, os poderosos, mas quem sofre depois é a base, o povo. Então, acho que o povo, e em modo especial aqueles que já experimentaram o que foi a guerra e as mortes que houve naquelas guerras, acho que eles não estão querendo saber mesmo de novo entrar na guerra. Então, a minha impressão é mesmo que o povo tem uma sensibilidade e os poderosos, em vez, têm outra sensibilidade a respeito.
Bom, para além desta chaga do problema da não paz, da guerra, etc., quais são, a seu ver, os principais problemas com que Moçambique se defronta atualmente e quais seriam as perspectivas para a saída, para a resolução desses problemas?
O problema principal é ainda uma fraca distribuição das riquezas, porque Moçambique é um dos países, pelo menos até pouco tempo atrás, que estava tendo um crescimento maior em relação a outros países africanos, porém, essa riqueza se concentra mais nas mãos de poucas pessoas, e a maioria continua, em vez, na mesma situação. De fato, há uma frase que acho justa de Mia Couto, o grande escritor moçambicano, que ele diz que o drama de um país pobre é que não está a produzir riqueza, mas está a produzir ricos. E acho que esse mesmo aquilo que é um problema grave, a não distribuição equa em todas as províncias da riqueza do país. Do outro lado, acho que há, porém, esforços por parte do governo para um aumento do welfare do povo. Por exemplo, a política da educação de massa. Então, acho que agora, se não o 100%, mas a maioria das crianças estão todas a estudar. Talvez o problema é a qualidade agora dessa educação. Então, houve um esforço para a massificação, então, preocupação para a quantidade. Agora, deve existir também preocupação para a qualidade da educação. E há outros problemas ainda sociais, que dizem respeito ao trabalho. Infelizmente, não há ainda um grande investimento no trabalho e todo mundo procura de entrar na função pública, que é um trabalho garantido, mas a função pública não produz riqueza para o país. Então, faltaria ainda um investimento mesmo na criação de trabalho para o povo. Agora, como sabemos, houve aquelas descobertas de gás, de petróleo, e esperamos que o governo saiba aproveitar dessas oportunidades, dessas riquezas para promover o povo e a nação. Não seja uma ocasião só para um enriquecimento da classe política ou de poucas pessoas. Então esperamos que o governo saiba mesmo criar políticas para aproveitar esses recursos minerais para que o povo possa desenvolver. Acho que pode ser a grande ocasião para o Moçambique.
Cerveaux se sont enfuis.